Tardes, vamos retomar a nossa sessão e rapidamente queria começar por dar as seguintes informações. Em primeiro lugar, temos uma sobreposição no dia 26 de junho, dia a seguir ao nosso seminário. Na próxima semana temos um seminário na quinta-feira de manhã, dia 25 de junho, aquele seminário em que virá o Sr. Deputado Carlos Moedas, o Sr. Comissário Carlos Moedas, já falarei disso a seguir, mas no dia 26 de junho de manhã temos na Assembleia da República a Sra. Comissária Thyssen, Mariana Thyssen, do Trabalho, Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade Laboral, que pediu para reunir com a Comissão de Assuntos Europeus e com a Comissão de Segurança Social e de Trabalho. Simultaneamente, às 9h15, há a audiência do Presidente do Conselho Nacional do Parlamento Suíço em visita a Portugal. Portanto, nós vamos ter que nos dividir, enfim, eu vou sugerir que a Comissão se faça representar por uma delegação na audiência ao Presidente do Conselho Nacional do Parlamento Suíço, enquanto, evidentemente, se mantenha, farei uma convocatória para a audiência e a reunião com a Comissária Thyssen e haverá uma delegação, talvez, não sei se serei eu próprio, mas há outros membros da mesa, um deputado parlamentar, para a reunião com o Presidente do Conselho Nacional do Parlamento Suíço. Penso que o Conselho Nacional deve ser, penso que será a Câmara Baixa ou a Segunda Câmara Federal, alguma coisa semelhante. Portanto, espero que estejam de acordo com isto. Eu penso que não é possível alterar a hora. Outra possibilidade seria pedir para esta reunião às 9h15 ser atrasada para às 10, com o Sr. Presidente Suíço do Conselho Nacional. Mas é difícil. Eu pedirei, o que é fundamental aqui é que, nesse dia, para dar a plenária às 10, portanto será antes, é que haja deputados para constituir essa delegação, por um lado, e também outros para estar na reunião com a Comissária Thyssen. Portanto, queria pedir aos grupos parlamentares que tivessem isso em conta, também aqui ao Sr. Vice-Presidente Vitalino Canas, mas, enfim, eu sei que falarei com ele depois, se for preciso, mas sei que, ou seja, que no fundo que torne possível essa divisão, uma delegação irá à recepção com o Presidente do Conselho Federal do Parlamento Suíço, a outra, a mesa, o Vice-Presidente ficará na reunião com a Comissária Thyssen. Portanto, pedi-lhe só. É um pouco antes do plenário, em vez de começarem os trabalhos aqui às 10, começam às 9, mas então é preciso assegurar, se não está cá nesse dia, tenho de assegurar isso. Não tenho de assegurar isso com o outro Vice-Presidente, Rui Barreto. Então, ainda bem que me diz isso. Temos de lhe perguntar se ele pode estar nessa manhã. Peço que tome nota para. A próxima reunião é dia 23 de junho, terça-feira, às 16 horas. Já foi distribuído o relatório da participação na COSAC. A delegação foi constituída por mim, o Sr. Deputado António Rodrigues, Carlos São Martinho, Vitorino Canas, Alberto Costa e Raul Almeida. Foi aprovado o contributo. Foi aprovada também uma declaração sobre as proibições de entrada impostas pela Declaração Russa, aquela lista dos 89 que estavam proibidos de excluir, estavam proibidos de entrar, ou excluídos de entrada, enfim, havia lá, aliás, pelo menos dois participantes na COSAC que também estavam e que pareciam bastante, não pareciam muito aborrecidos, mas pronto. Mas os membros da delegação portuguesa intervieram em todos os painéis, foi, portanto, nesse aspecto foi bastante ativo, enfim, os outros aspectos do relatório eu deixo para a sua leitura, se houver algum ponto que queiram ver esclarecido, alguma interrogação. Eu diria apenas que houve sessões interessantes, quer sobre o cartão amarelo e a melhoria do escrutínio, quer sobre o cartão verde, que, enfim, onde, pelo menos a impressão com que eu fiquei é que não se avançará tão afoitamente como primeiro se pensava nesse cartão verde. Mas, enfim, vamos ver. Sobre o nosso seminário, Inovação, Investigação e Ciência, temos aqui o programa definitivo, é no dia 25 de manhã, abre o Sr. Deputado Guilherme Silva, Vice-Presidente, e eu. Depois, na primeira sessão, o moderador, Presidente da Comissão de Educação, Deputado Alberto Batista, estará o Sr. Comissário Carlos Moedas, o Sr. Ministro de Educação, Nuno Crato, e os representantes dos grupos parlamentares da Comissão de Assuntos Europeus. Há um deputado por grupo parlamentar. Isto está previsto, foi previsto por nós, temos de indicar, cada grupo parlamentar tem de indicar um deputado para estar presente, para intervir nesta sessão às 9h45. Pedia que fizessem essa indicação porque temos de fazer constar do programa. A sessão chama-se Inovação, Ciência, ou Investigação, Ciência e Inovação, Base para o Crescimento Económico. É a sessão principal é uma sessão geral, depois a seguir é com entidades externas. Portanto, eu vou pedir aos serviços, se não tomarem iniciativa, que nos próximos dias contatem, até ao final da semana, contatem os grupos parlamentares para indicar, é no dia 25 às 9h45. portanto, é também com o Sr. Deputado Carlos Moedas, o Sr. Comissário Carlos Moedas e o Sr. Ministro de Educação. Depois há uma pausa para café, entidades externas da Assembleia da República estarão na segunda sessão. Presidida pelo Sr. Deputado Pedro Pinto, tem o Presidente do Conselho de Reitores da Universidade Portuguesa, António Cunha, o Professor Daniel Bessa, Diretor-Geral da Cotec, o Presidente da CIP, António Saraiva, Presidente do Conselho de Gerência da Volkswagen Alto Europa, António Melo Pires, Presidente do Conselho de Administração da AMSBR, uma pequena e média empresa, José Miranda. Temos aqui uma outra condicionante, dois destes participantes em relação ao debate, provavelmente terão de sair a meio, António Melo Pires e António Saraiva, mas assim temos um período de debate e temos um encerramento com o Sr. Ministro Miguel Paes Maduro e eu também participarei na sessão de encerramento. Temos já aqui as confirmações, entretanto eu vou pedir aos serviços que insistam e que confirmem em relação a pessoas, a membros desta lista, confirmem individualmente com cada uma destas pessoas a participação, para termos uma lista atualizada proximamente. Muito bem. Pronto, e em relação a este ponto, eu não sei se há intervenções, mas este programa foi o programa que se chegou depois de diversas tentativas e diversas discussões. Foi recebido também, gostava de dizer, que foi recebido o relatório europeu sobre drogas, tendências e evoluções de 2015. O relatório deu entrada na CAI no dia 4 de junho de 2015, eu não sei se foi já distribuído ou o link. Eu ia, a propósito disso, uma vez que o relatório veio uma carta bastante simpática dirigida à Comissão, e ele é presidido este terrorismo, penso, por um português, e está assediado em Lisboa, não é? Eu ia propor que, tal como fizemos uma visita à Agência Europeia de Segurança Marítima, que, enfim, não fizemos isso até agora durante todo o mandato, mas era interessante também, até ao final do mandato, visitar a outra agência europeia, sediada em Lisboa, que fizéssemos uma visita. Eu vou falar com o Sr. Presidente, o Diretor, ao Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. Tenho o acordo e a autorização, digamos, para fazer isso. Posso, então, entrar em contato, depois proporei uma data. Muito bem. Então, assim, depois, temos de designar a delegação da CAI à 7ª Conferência Interparlamentar PESC-PCSD, Política Externa, Segurança Comum e Política Comum, Segurança e Defesa. É de 4 a 6 de setembro de 2015, no Luxemburgo. A chefia da delegação, desta vez, cabe à CAI. Portanto, desta vez é a CAI que chefia a delegação. Não há atividade parlamentar. E, portanto, sugere-se que se faça a indicação, não tem de ser já, mas eu queria pedir aos grupos parlamentares que se passem em conta isso, porque a Comissão de Defesa Nacional já indicou os seus deputados José Matos de Correia e Marcos Prestrelo. A representação da CAI cabe ao CDS, PP e PS. Aparentemente é o que vejo aqui, segundo a rotatividade, é isso, não é? Seria CDS e PS. Bem, eu vou. É no Luxemburgo, 4 a 6 de setembro. E quem for, chefiará a delegação, mas neste caso será o vice-presidente, no máximo, do CDS. Portanto, que não, portanto, isto inclui já. Quando se diz aqui a chefia da delegação cabe à CAI, mesmo que vá um vice-presidente e indo o presidente Marcos Correia da outra comissão, ou como é isso? Isso não está. Nesse caso será. Tem de ser, mas então. Mas como se da CAI vai só. Está só pessoas do CDS e do PS? Quer dizer, a Comissão de Defesa Nacional já indicou os seus deputados José Matos Correia e Marcos Prestrelo. Está aqui dito que a chefia da delegação cabe à CAI, mas está também dito que a representante da CAI cabe ao CDS e ao PS. Bem, senhores deputados, eu vou apurar isto com os serviços, porque isto pode ter a ver com a representação da Comissão. Portanto, eu vou apurar e vou trazer isto para uma próxima reunião, porque parece que isto não é consistente, não é? Porque, não é? Mas eu trarei isto para já e, pronto, na próxima reunião porei o problema da indicação dos deputados que irão a esta reunião. Depois temos a petição e votação dos pareceres, então. Há um parecer do Sr. Deputado Ivo Oliveira que foi adiado. O parecer do Sr. Deputado José Soeiro, ele não me pediu para o apresentar, portanto vamos adiá-lo também, não tem, aliás, prazo, e temos então a linha A, o parecer da autoria da Sra. Deputada Carla Cruz sobre o relatório da Comissão ao Conselho relativo à aplicação de uma recomendação sobre segurança de pacientes, incluindo prevenção e controle de infecções associadas à cuidados de saúde. Sra. Deputada, quer apresentar? Muito obrigado. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei breve, porque penso que o relatório também é claro e é sucinto. Trata-se, como o Sr. Presidente disse, de um relatório da Comissão ao Conselho relativo à aplicação da Recomendação de 2009-C151-1 do Conselho sobre a Segurança dos Pacientes, incluindo a prevenção e o controlo das infecções associadas aos cuidados de saúde. Importa também dizer que sobre este relatório também houve uma pronúncia da Comissão de Saúde, porque é a Comissão competente em razão da matéria, por se tratar das questões ligadas à saúde. Em termos de base jurídica, esta comunicação tem por base, como já referi, a recomendação de 2009, assim como o relatório da Comissão ao Conselho, que foi elaborado a partir dos relatórios que os próprios Estados-membros elaboraram a partir da aplicação da recomendação do Conselho de 2009-C151-01. Trata-se de uma iniciativa que não tem um caráter legislativo, pelo que não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade. Esta, em termos de conteúdo, como eu disse, é um relatório que versa no essencial sobre 7 pontos, uma sobre o estado da aplicação ao nível dos Estados-membros e dos diferentes Estados-membros das recomendações sobre a segurança dos pacientes, depois um outro tópico em que aborda a questão da coordenação dos trabalhos a nível da União Europeia e em concreto como é que essa coordenação tem sido feita em articulação com os próprios Estados-membros, depois faz uma enumeração, porque não é o relatório em si não é um relatório muito descritivo, é um relatório que sobretudo enumera um conjunto, e é o ponto 3, de programas que estão a ser desenvolvidos ou que já foram desenvolvidos no âmbito da saúde e da investigação. Depois um quarto ponto que trata da questão do impacto da recomendação, e genericamente trata-se de colocar aqui os resultados de 2 estudos, um do Eurobarómetro e um outro promovido pela União Europeia, sobre o impacto que esta recomendação sobre a segurança dos pacientes e a prevenção dos incidentes e das reações adversas graves que acontecem ao nível dos cuidados de saúde. E, por outro lado, no ponto 5, os domínios de interesse identificados pelos Estados-membros e pelas partes interessadas relativamente a esta questão da segurança dos pacientes. E no sexto ponto, uma descrição, uma enumeração das ações que têm sido levadas a cabo pela União Europeia relativamente a esta questão das infecções associadas aos cuidados de saúde. O relatório termina com uma enumeração de conclusões que devem ser acatadas e que devem ser prosseguidas pelos próprios Estados-membros. Eu vou só salientar alguns aspectos importantes deste relatório e relativamente à questão e ao estado da aplicação da tal recomendação de 2009 relativamente à questão da prevenção das infecções e dos acidentes adversos nos cuidados de saúde primários, o relatório conclui com a seguinte ideia, de que há uma disparidade nos Estados-membros na tomada de medidas tendentes à responsabilização dos pacientes. E passo a citar, termina dizendo que não foram realizados progressos nestes domínios desde 2012. Recordo que esta é uma recomendação de 2009 e, portanto, este relatório que agora estamos aqui a tratar relata que neste capítulo não há, de facto, uma progressividade ou um progresso a este nível desde 2012. Está também expresso que continuam em muitos Estados-membros não ser claro nem para os pacientes, nem para os próprios profissionais de saúde, estes termos relativos à prevenção dos incidentes, das infecções hospitalares. Diz também o relatório que no capítulo do ensino e da formação dos trabalhadores do setor da saúde continua a não estar devidamente aplicado, sendo que em 3/4 dos Estados-membros não fornecem qualquer tipo de informação sobre a prestação efetiva da formação que esses Estados-membros realizam nos hospitais. E o relatório acrescenta ainda que a segurança dos pacientes não se encontra amplamente integrada nos programas de licenciatura e de pós-graduação dos trabalhadores do setor da saúde, também na formação em exercício, nem na formação contínua dos profissionais de saúde, exceto, e este é um aspecto importante, em 6 Estados-membros. Portanto, o que é que este relatório conclui? Que ao nível da formação para uma área que é tida como muito importante, porque ela tem de facto impacto não só a nível económico, porque as questões das infecções e do controle das infecções hospitalares têm um custo muito acrescido, ela tem também, sobretudo, um impacto muito significativo na vida dos próprios doentes. Sabemos bem a quantidade de doentes que, mesmo em Portugal, são afetados com estas infecções hospitalares e muitos deles morrem relativamente ou que ficam com sequelas muito significativas por causa destas infecções hospitalares. O estudo conclui ainda que a maior parte dos países têm em vigor pelo menos metade das medidas analisadas e só um número muito residual de países se aproxima da plena aplicação, que são 13 recomendações para a prevenção. E 11 aplicam menos de metade das recomendações. O que isto significa é que, de facto, esta é uma área que está ainda muito incipiente na aplicação nos diferentes Estados-membros. E este é um aspecto que eu acho que é importante, que é o impacto que esta recomendação teve. E o que o relatório revela é que os países reconhecem que a recomendação sensibilizou para a temática da segurança dos pacientes a nível político, sendo que esta opção foi apontada por 21 países, ou seja, 21 países admitem que esta recomendação os sensibilizou, mas quando nós olhamos para a execuabilidade, a colocação prática destas recomendações, nós verificamos de facto uma discrepância bastante significativa. Relativamente à questão do desencadear de ações concretas, apenas 16 países desencadearam ações concretas a nível nacional e regional com o desenvolvimento de programas de segurança dos pacientes. E no que toca à percepção dos inquiridos na consulta pública que foi levada a cabo, eles reconhecem, os inquiridos, que a recomendação contribuiu para melhorar a segurança dos pacientes. No entanto, o que os utentes e os doentes que foram e os cidadãos que foram inquiridos sobre isso referem que esta recomendação não alterou a percepção que os cidadãos da União Europeia têm sobre a segurança dos cuidados de saúde. E outro dado que eu penso que é importante é que mais de 50% dos inquiridos consideram que os pacientes podem ser prejudicados pelos cuidados hospitalares e pelos cuidados não hospitalares. E ainda o resultado mostra que 25% dos inquiridos admitiram que eles ou as suas famílias sofreram de um advento adverso na prestação de cuidados de saúde. Em síntese, podemos dizer que esta comunicação e este relatório revela que a recomendação aumentou a sensibilização para a segurança dos pacientes a nível político, que desencadeou mudanças com o desenvolvimento de sistemas de notificação e aprendizagem em alguns Estados-membros, criou um ambiente favorável à segurança dos pacientes na União Europeia, mas, pese embora todos estes avanços, teve um impacto menor na melhoria da cultura de segurança de pacientes em contextos de prestação de cuidados de saúde. A comunicação termina com um conjunto, com sete recomendações que eu vou escusar-me de as enumerar, elas estão no próprio relatório, mas todas elas, no essencial, as recomendações apontam para um prosseguimento desta temática, como um aprofundamento e a importância dos Estados-membros desenvolverem programas específicos para a prevenção dos acontecimentos adversos, das infecções hospitalares, da promoção e da formação e continuar, de facto, a incentivar-se esta área pelos custos, porque eu já disse, pela melhoria que pode ter e pelo impacto significativo que tem na vida dos doentes e dos próprios profissionais de saúde. Relativamente a esta questão e tendo em conta a importância que considero que esta temática tem, entendi pronunciar-me sobre ela e basicamente dizer estes aspectos que são muito importantes e o relatório da Direção-Geral de Saúde que foi apresentado recentemente também em sede da Comissão Parlamentar de Saúde mostra que nesta área, nós temos em Portugal esqueci-me de dizer isto, mas penso que é de conhecimento dos senhores deputados, a Direção-Geral de Saúde tem um Programa Nacional de Prevenção e Controlo das Infecções e da Resistência aos Antibióticos. Mas este programa, e foi aqui assumido pelo coordenador do Programa Nacional, que apesar de nós termos este programa, há insuficiências e não conseguimos tantos avanços quanto aqueles que seriam desejados e até estavam previstos no próprio programa, porque houve de facto uma diminuição da alocação de recursos económicos, de recursos financeiros a este programa. E a própria comunicação da União Europeia revela que muitos Estados-membros mencionaram estes constrangimentos financeiros como uma das causas para não desenvolver e não implementar as ditas recomendações da recomendação de 2009. Nós consideramos que não pode, o Partido Comunista Português considera que não podem ser sistematicamente aduzidas razões financeiras para não investir devidamente nesta área, porque nós sabemos bem que muitos recursos financeiros têm sido desviados, recursos financeiros do país têm sido desviados para as outras áreas. E nós consideramos que é fundamental, de facto, investir-se na prevenção, na promoção, na valorização e no trabalho que os próprios profissionais de saúde desenvolvem nestas áreas. Conclui-se relativamente ao parecer é que ao tratar-se de uma iniciativa não legislativa não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade e, portanto, em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. Anexa-se também o relatório que foi produzido pela Comissão de Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou perguntar se há intervenções sobre esta matéria. Recordo que a votação não inclui a opinião da Sra. Deputada Relatora, que foi expressa também aqui. Portanto, a votação é sobre o resto, sobre os considerandos e sobre a conclusão de que é de que não existe violação do princípio da subsidiariedade. Aliás, parece claro, uma vez que é uma iniciativa não legislativa. De todo modo, quero agradecer a apresentação à Sra. Deputada e também enfim, a forma como exprimiu a sua posição. Posso meter a votação, o relatório? Não há intervenções. Então vamos votar o relatório, salvo a opinião da Sra. Deputada Relatora. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, antes de passar à distribuição, eu tenho aqui uns documentos que, tanto quanto percebo, fizeram os serviços. O Sr. Deputado Ribeiro Castro queria que fossem distribuídos. Pergunto se quer usar a palavra a esse respeito.
Sr. Presidente, eu ia justamente pedir a palavra para referir esse assunto. Pensei que fosse tratado no ponto das informações e depois não quis interromper, obviamente, a Sra. Deputada Carla Cruz na apresentação. O que eu pedi para distribuir é uma notícia que eu recebi de uma revista de propriedade intelectual britânica e que dá conta do seguinte, é uma notícia publicada na passada semana e que dá nota de que, dado o referendo britânico sobre a manutenção ou não na União Europeia, a previsão é de que a ratificação pelo Reino Unido do Tratado sobre o Tribunal Notificado de Patentes aconteça apenas depois da realização do referendo. Essa é a previsão que aqui vem transmitida. Ou seja, na melhor das hipóteses, no início de 2018. O que significa que foi completamente inútil o atropelo que foi feito de procedimentos parlamentares e a mordaça, diria, que foi aqui aplicado e que nos impediu de debatermos mais aprofundadamente esta matéria, de ouvirmos interesses que tinham todo o interesse em a manifestar e nós o interesse em ouvi-lo. E também que não pudesse pronunciar-se a primeira comissão sobre questões de constitucionalidade que foram suscitadas, diversamente do voto que nós aqui aprovámos e que, face à precipitação da votação no plenário, depois já não teve sequência. Portanto, praticámos um ato precipitado e inútil, comportámos um bocadinho, como acontece infelizmente nestes assuntos europeus, como os parolos do costume, portanto apressámos a fazer lip service a mandantes que eu não conheço, uma vez que não se manifestaram de uma forma suficientemente clara para que nós conseguíssemos compreender os seus argumentos, e agora esta questão vai ficar a aboborar até 2018, porque, como é sabido, o tratado só poderá entrar em vigor se houver uma ratificação de 13, ainda vamos em 7, e nesses 13 tem que se incluir necessariamente três países, os três países de troika linguística, e um deles, o Reino Unido, não se pronunciará sobre o assunto, previsivelmente, antes do início de 2018. E, portanto, era isto que eu queria dar nota à Comissão, voltando, como fiz em ocasiões anteriores, a manifestar o meu lamento pela evolução triste do ponto de vista parlamentar que este assunto teve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou pedir para ser distribuído, uma vez que pediu, enfim, tenho esse princípio que os documentos serão distribuídos, suscitou aí um ponto de discussão política, enfim, eu realmente devia ter incluído isto, devia ter chamado a atenção para esse ponto, uma vez que foi um pedido de qualquer deputado para intervir neste ponto outros assuntos, não fiz
não,
logo,
não era, mas crítica nenhuma, foi mas só... Queria, não, mas, não, agradeço, Sr. Presidente, não, só, não, não pronto, tinha nenhuma crítica.
Queria só
Presidente
chamar a atenção porque se respeita um processo que em termos de procedimento, digamos, formal, em relação a uma resolução ou à aprovação de penso que era uma resolução, que sabem que penso que era um parecer sobre a ratificação do tratado, que neste momento já não está pendente da Comissão, já foi aprovado pelo... Mas tem, enfim, não estou a dizer que não tenha relevância política, de todo modo...
Não, está só pendente no Reino Unido, aqui de facto nós já despachamos de todo o modo, assunto, sendo contra os nossos interesses,
eu posso,
mas sendo a favor dos interesses do Reino Unido, lá posso, está pendente até 2018.
Queria só dizer que a mesa respeita sempre a possibilidade de qualquer deputado intervir mesmo sobre processos legislativos fechados, se entende que há fatos supervenientes que relevam isso. Mas o processo já não está aqui pendente. Pergunto se há alguém que quer intervir sobre esta matéria, ou não é o caso. Não sendo o caso, passamos à nomeação do deputado autor de parecer. Não é o caso. Portanto, muito obrigado, Sr. Deputado Ribeiro Castro.
Afirmar que a referência que fiz de início não era nenhuma crítica, era apenas, digamos, situar pronto, como é que o processualmente tinha imaginado que as coisas passassem, mas não tinha nenhuma crítica. Queria agradecer ao Sr. Presidente o facto de ter colocado o assunto. Muito obrigado.
Eu reitero que, mesmo sobre procedimentos que formalmente não estão já aqui pendentes, se tiverem relevância política e se houver documentos, fatos pervenientes, nós... Enfim, neste ponto genérico, será sempre possível voltar a eles. Ponto 7, nomeação do deputado autor de parecer no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. PSD indica um deputado para fazer um parecer sobre uma comunicação da Comissão sobre o artigo 294, em conformidade com o artigo 294.6 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, sobre a posição do Conselho em primeira leitura, tendo em vista a adoção do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a monitorização, comunicação e verificação de emissões de dióxido de carbono provenientes de transporte marítimo. Portanto, é uma posição sobre, para a adoção do Regulamento sobre emissões de dióxido de carbono de transporte marítimo. E essa é a posição sobre todos os outros relatores do PSD nesta... Então, será anunciado posteriormente. Eu vou só dizer quais são as iniciativas que cabem ao PSD. É um relatório da Comissão sobre a aplicação do Regulamento do Conselho sobre Exportação de Bens Culturais, também será anunciado depois. E o mesmo também sobre a recomendação do Conselho sobre a aplicação das orientações gerais para as políticas económicas dos Estados do euro, portanto, também será anunciado depois. Depois, sobre o CDS, que acabou de sair, portanto, também anunciará depois, uma recomendação do Conselho sobre o Programa Nacional de Reformas de 2015 de Portugal e um parecer sobre o Programa de Estabilidade de 2015 de Portugal, portanto, Rui Barreto. É a informação que temos, não é? E o PS indica sobre proposta de decisão do Conselho sobre a apresentação em nome da União Europeia de uma proposta de aditamento de produtos químicos à lista do anexo à Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes. Sr. António Cardoso. E o pacote da União de Energia, uma estratégia quadro, comunicação da Comissão sobre uma estratégia quadro para uma União de Energia resiliente, dotada de política em matéria de alterações climáticas virada para o futuro. Idem também. Sr. Deputado António Cardoso, muito obrigado. Então peço depois ao PSD que comunique aos serviços. Srs. Deputados, posso estar para aprovar a ata? É o caso. Muito obrigado e encerramos aqui os nossos trabalhos. A próxima reunião é dia 23, terça-feira. Peço, entretanto, que indiquem os deputados que participarão no seminário de dia 25. Muito obrigado.